E o CBN Saúde está de volta. Estou conversando com o ginecologista e obstetra, Dr. Leandro Valim dos Reis. Estamos falando sobre a gravidez. Neste bloco, nós vamos dedicar ele ao Zika vírus. Preocupa muita gente. Tomou os noticiários, o país está preocupado. Doutor, qual é a dimensão dos riscos que o Zika vírus traz para as gestantes? E como é que a gente deve se comportar diante dos dados que aparecem na mídia e assustam?
Assustam bastante, viu, Gilson? Até porque o Zika vírus ainda é uma doença nova para nós, né? E que o nosso conhecimento em relação a essa doença vem aumentando a cada dia. Algumas coisas que parecem ser verdades hoje, talvez futuramente elas não se confirmem como verdade. Assim como quando surgiu a AIDS, a gente tinha uma visão de que a doença era exclusivamente dos homossexuais e aquele risco, aquele medo. E que com o passar do tempo a gente foi vendo que o vírus da AIDS se comportava de outra maneira, que não aquelas primeiras informações que a gente obteve. À medida com que os estudos médicos eles vão aparecendo, eles vão servindo para nos tranquilizar ou nos orientar de qual maneira nós devemos nos comportar em relação a essa doença. Por exemplo, a gente convive com o vírus da dengue aí há algum tempo. E nós não observamos essa preocupação, essa corrida atrás de repelente nos adultos, nas crianças, como nós vimos agora nesse surto de Zika. E a gente sabe que o Zika vírus, de uma maneira geral, tirando as gestantes, ele é uma doença de evolução, ele causa uma doença de evolução mais benigna quando comparado à dengue.
As pessoas que são picadas para ter o desenvolvimento da doença, o risco é menor com o Zika do que é com a dengue.
As complicações relacionadas ao Zika, para a população geral, elas são menores do que a relação com a dengue. E a gente viu agora, no começo do ano, uma corrida, né? As farmácias, as lojas, até faltar repelente, coisa que a gente não viu no dengue. Mas a preocupação em relação à gestação, ela tem fundamento e ela tem uma explicação, sobretudo por causa da associação do vírus Zika com a microcefalia.
Essa associação, que muita gente questiona, discute, fala que não existe pesquisas ainda que possam comprovar de forma eficiente a probabilidade de você ter a microcefalia relacionada ao Zika vírus. Como o senhor falou, a gente vai descobrir com o tempo as consequências dessa doença. Mas as pessoas também têm aquela questão, o que hoje é um fato que a gente deve se preocupar e o que não é um fato?
A probabilidade em relação à microcefalia e associação com Zika vírus, ela é real e ela é um fato bem comprovado. O CDC agora em 2016, né, que é o órgão de controle americano em relação às doenças, ele conseguiu, ele colocou como prioridade e como um fato confirmado a associação de Zika vírus e microcefalia. O que a gente não consegue ainda estabelecer é quantos por cento das mães que têm o Zika vírus vão desenvolver microcefalia. Outra coisa que a gente já consegue explicar ou uma informação que nós já temos é que quanto mais cedo a grávida é acometida pelo Zika vírus, maior a chance de microcefalia e de outras alterações neurológicas. O Zika vírus ele é um vírus que ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma afinidade por células do sistema nervoso central, pelos neurônios. E nós sabemos que o desenvolvimento neurológico da criança ou do feto, ele não termina no final da gestação. Ele transcorre até após a gestação. Nos primeiros anos de vida, o sistema nervoso central do feto ainda está em desenvolvimento. nós sabemos que o fato de se uma grávida adquirir o Zika vírus no primeiro trimestre de gestação, teoricamente ela tem riscos maiores do que aquela que adquire o Zika vírus no terceiro trimestre de gestação. Por quê? Porque nessa fase, a grande maioria das estruturas do sistema nervoso central já estão formadas. A gente passou daquele período até a nona, a 12ª semana de formação do sistema nervoso central. E a preocupação nossa, que a princípio era só de microcefalia, ela já começa a aumentar um pouquinho. Porque não é só a microcefalia a lesão, a única lesão associada ao Zika vírus. Nós temos casos de calcificações cerebrais, de hidrocefalia, de hidranencefalia. Nós já estamos observando casos de alterações oftalmológicas graves associadas ao Zika vírus. Nós já estamos observando alterações auditivas relacionadas ao Zika vírus, porque fora a lesão que o vírus causa diretamente durante o processo de formação do sistema nervoso central, ele pode causar também alterações no funcionamento do sistema nervoso central. Então, nós vamos levar ainda alguns anos, algum tempo, para tentar descobrir se existem outras alterações relacionadas ao Zika vírus no sistema nervoso central da criança, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Essa criança ela pode ter alterações da parte sensória e da parte motora, que ainda nós desconhecemos.
Diagnosticar tudo isso, pelo que o senhor falou, uma quantidade de doenças derivadas do Zika, como é que se pode... Porque a preocupação de muita gente é tenho ou não tenho isso. Como é que se pode diagnosticar isso? Como é que se pode saber disso?
Pois é. O diagnóstico do Zika vírus é basicamente um diagnóstico clínico. O problema é que a grande maioria das mulheres que contraem o Zika vírus e das pessoas que contraem o Zika vírus, elas passam de maneira assintomática, ou seja, ela não necessariamente precisa ter as formas clínicas da doença. De uma maneira geral, aquelas mulheres que apresentam febre, erupções cutâneas, ou seja, é uma doença exantemática, a grávida vai aparecer, vão aparecer manchas na pele da grávida, geralmente pruriginosas, a grávida vai referir coceira, artralgia, ou seja, dor nas articulações, edema nas articulações, conjuntivite, hiperemia dos olhos, vermelhidão nos olhos. O ideal é que essa grávida procure o mais precocemente o atendimento médico. Procure o seu médico pré-natalista ou seu médico obstetra, porque a partir desses dados a gente vai começar a fazer uma monitorização mais de perto dessa grávida. Não existe ainda um exame de sangue que ele vá te apontar certamente assim, essa grávida tem o Zika ou essa grávida não tem o Zika, assim como, por exemplo, a gente tem uma sorologia para rubéola que vai dizer, essa grávida está com rubéola ou não está com rubéola. Mas o diagnóstico clínico, juntamente com o diagnóstico epidemiológico, ou ela circulou por locais em que tem a infecção, em inúmeros casos de infecção por Zika, tem alguém próximo a ela que foi diagnosticado com Zika, isso tudo vai nos nortear a fazer o diagnóstico dessa mulher. E a partir daí a gente vai fazer um rastreio, ou seja, a gente vai acompanhar essa gestante de perto. Por exemplo, a realização de exames ultrassonográficos mais precoces, porque a ultrassonografia, hoje em dia, é a melhor arma que a gente tem do ponto de vista de diagnóstico precoce desse tipo de complicações relacionadas ao Zika vírus. Nós podemos ver que uma grávida... Nós somos capazes de dizer se a criança tem microcefalia, se a criança tem hidrocefalia, se ela tem calcificações cerebrais com os exames de ultrassonografia. Mas esses exames devem ser seriados, porque não necessariamente a grávida tendo Zika vírus hoje, ela vai apresentar essas alterações daqui a um mês. Essas alterações elas podem se dar no transcorrer da gestação, muitas vezes mais no final da gestação, que nós vamos ser capazes de fazer esse diagnóstico. E a partir do diagnóstico, embora não exista um tratamento adequado ou um tratamento eficaz para o Zika vírus, nós vamos poder tomar medidas que visam diminuir as sequelas do Zika vírus para essas crianças.
O CBN Saúde está conversando com o Dr. Leandro Valim dos Reis, ginecologista obstetra. Falamos nesse bloco sobre o Zika vírus e em gestantes. E no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre recomendações, vamos colocar algumas perguntas dos nossos ouvintes, que você pode participar ainda. Mande sua pergunta pelo WhatsApp DDD 44, o número 98779550.